Amém, irmãos. Nós temos lido Filipenses, né? E gostaria de compartilhar com os irmãos hoje algo sobre um irmão, um cooperador, que está escrito na carta aos Filipenses. Os Filipenses, irmãos, são uma igreja que nasceu de uma maneira muito extraordinária e tremenda. E um irmão, ele viveu nessa igreja, cresceu nela, se converteu ali em Filipos e teve uma experiência tremenda na vida dele. E hoje gostaríamos de falar um pouco da experimentação de devoção que havia nesse irmão, que é Epafrodito. Vamos abrir ali em Filipenses, irmãos. Nós lemos até agora o capítulo 1, 2 e 3, né? Mas ele está aqui no capítulo... Vamos abrir aqui no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 21. Vamos prestar atenção na experiência desse irmão. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Aqui, Paulo estava falando da vida de Timóteo. Porque ele estava necessitando enviar alguém ali à igreja de Filipos. Né? Então, a intenção inicial era mandar a vida de Timóteo ali para estar com Filipos. Então, ele falou isso, dando testemunho da vida de Timóteo. Aí, depois, ele, a partir do 23, diz que ele mesmo gostaria de estar ali. Diz ali, de sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Paulo mesmo tinha um grande desejo de estar na igreja de Filipos novamente. Ele já havia estado ali duas vezes, que nós vamos ver depois. Ele já havia vivenciado, ele viu o nascimento da igreja de Filipos. E ele queria estar novamente entre aqueles irmãos. Mas, olha o que é interessante aconteceu no versículo 25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto, tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado, de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lhe enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo, olha irmãos, essa palavra é importante, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, Paulo acabou recebendo de Deus a necessidade e julgou assim, necessário mandar Epafrodito. Ele não poderia ir naquele momento que estava preso, não enviou Timóteo, mas viu a necessidade de mandar Epafrodito. Quem é este homem? É um dos únicos lugares na Bíblia que fala dele, na parte de Filipenses. Por quê? Porque ele nasceu na igreja de Filipos, ele viveu junto aos filipenses, ele era de Filipos, ele participou daquela igreja. Ele viu como andava a igreja dos filipenses. Ele conhecia bem. E diz aqui que era um irmão e cooperador, tanto de Paulo como dos próprios filipenses. Ele era companheiro nos combates. Ele experimentou e vivia aquilo que a igreja dos filipenses vivia. Mas aí a gente precisa entender um pouco como nasceu a igreja de Filipos. Para que ele tivesse essa experimentação, essas características tremendas. Irmão, cooperador e companheiro nos combates. Que combates? Dois combates principais havia na vida deste homem. Um, e o mais importante, era a oração. E o outro é a provisão. Tanto é que ele foi o homem que foi escolhido e que foi, pegou os recursos de Filipos e trouxe a Paulo na prisão, sabendo da necessidade de Paulo. Era um homem que tinha uma devoção no seu coração, uma devoção de ser combatente em oração e em provisão. Vamos abrir ali em Atos. Atos mostra como surgiu a igreja de Filipos. Atos capítulo 16 mostra ali qual foi a característica principal do nascimento da igreja de Filipos. Atos 16, versículo 9. Paulo e Silas foram os homens enviados por Deus para chegar e fundamentar ali a igreja de Filipos. Diz ali no versículo 9: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e daí para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Paulo recebeu o encargo de ir para Filipos, não simplesmente porque queria, mas porque teve uma visão de Deus. Deus lhe deu uma visão de noite, onde o homem lhe falava: venha nos ajudar. Ajuda-nos. A quê? A receber Cristo. E ele foi, Paulo foi obediente à visão celestial, como sempre falava na sua vida, que seria obediente à visão celestial, e recebeu aqui uma visão celestial, que Deus tinha um propósito na Macedônia. Macedônia, para o que os irmãos conheçam hoje, é o norte da Grécia. Naquela época era a região da Macedônia e embaixo ficava a Grécia. Então ali haviam cidades muito pobres. Filipos, Tessalônica, Bereia eram cidades de extrema pobreza. As pessoas eram bem pobres mesmo. E ali, para ali que Paulo foi chamado, para estabelecer ali a igreja do Senhor. E interessante, irmãos, que ele ficou alguns dias só nessa cidade. Mas nesses poucos dias houve uma grande transformação e um grande marco naquela igreja, da qual Epafrodito é testemunha e vivenciou ali com aquela igreja, aprendeu aquilo que essa igreja viu no início. E o que ela viu no início? Ali no versículo 13 nos diz: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha aqui, aqui está a base da formação da igreja de Filipos. Onde Paulo foi? Num rio, onde as mulheres estavam orando, e provavelmente homens também, estavam ali com o costume de fazer oração. Irmão, uma característica importante e mais essencial que precisa haver na nossa vida: uma devoção. Isso é devoção. Oração. Assim nasceu a igreja de Filipos. Assim Epafrodito foi instruído quando estava entre eles. Assim ele começou a cooperar entre eles. Assim ele foi também escolhido para auxiliar esse cooperador da vida de Paulo também. Por causa da oração. Esse foi o princípio. Qual que é o nosso princípio? Eu creio que a igreja também aqui recebeu um grande princípio da oração. Desde os anos passados, quando os irmãos contam a história passada da igreja aqui, sempre a oração foi um princípio importante. Sempre houve oração. E precisa haver mais essa devoção entre nós. Cada dia mais. Tenhamos, irmãos, uma consciência de que o mais importante que necessitamos é a oração. Oração como casal, na nossa casa. Oração entre nós, nas reuniões. Oração individual, cada dia termos nosso tempo com o Senhor é primordial. Esse é um caráter de Cristo que Epafrodito tinha. Era um cooperador nos combates. Ele combatia em oração. Se queremos realmente crescer em Cristo nesse tempo, irmãos, queremos nos preparar para a sua vinda, a oração tem que se tornar uma devoção em nossa vida. O irmão disse que a devoção, ela vem pela oração. Nós vamos nos tornar cada vez mais devotos de Cristo, viver uma vida de devocional na presença dEle, orando, buscando a presença dEle. É assim que viveu a vida de Filipos, da igreja de Filipos. Diz aqui, olha, a primeira mulher ali que se posicionou verdadeiramente, e uma mulher, certa mulher, chamada Lídia, glória a Deus, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aqui, ali. E nos constrangeu a isso. Lídia se entregou completamente ao Senhor. Ela era uma dessas que estava sempre orando ali, buscando o Senhor, e foi impactada pela visitação de Paulo ali. Ela ouviu atentamente o que Paulo trouxe de Cristo. E ela imediatamente se dobrou, abriu o coração e disse: eu quero mais de Cristo. Naquele mesmo dia foi batizada, ela e a sua casa, e ali surgiu a igreja de Filipos. Ela trouxe Paulo e Silas para sua casa, eles ficaram ali. Então, irmãos, essa igreja surgiu em oração. Costumava a orar. E o Senhor viu esse clamor. Com certeza alguém ali clamava: Senhor, tem misericórdia, nos envia alguém para nos esclarecer mais de Cristo. E Deus deu uma visão a Paulo: vai a Filipos, vai a Macedônia. Ele foi. A oração move muitas coisas e todas as coisas. A oração é o trilho que é colocado diante do trem, que é o poder de Deus. O poder de Deus vai fluir onde a oração, dentro da vontade de Deus, vai colocar os trilhos. É assim, irmãos, que Epafrodito aprendeu a ser um homem de combate. Nós aqui somos homens e mulheres de combate? Temos esta característica devocional que Epafrodito tinha? Temos que nos questionar, irmãos, porque são dias cada vez mais difíceis que vão necessitar de mais oração. Esses dias um irmão me falou assim: nós devíamos ter colocado naquele quadro ali para orar pelos retiros, não meia hora, uma hora. Uma hora para cada irmão. Glórias a Deus. Esse irmão está certo, temos que orar mais. Colocamos ali meia hora, amém? Próxima vez vamos colocar uma hora, um encargo maior. Nós precisamos alcançar, irmãos, esse caráter especial que havia em Epafrodito, mais do que já alcançamos. E aí o que aconteceu? Eles ali continuaram orando. O versículo 16 diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Agora acontece um milagre. Pelo poder do Senhor, pelo poder da oração, onde é que eles foram novamente? E aconteceu que, indo nós à oração, onde eles iam orar novamente com aqueles que já haviam se convertido. Provavelmente Lídia estava ali, outras pessoas que ouviram a pregação do Evangelho. E agora acontece um sinal poderoso. Paulo discerne um espírito maligno naquela mulher adivinha e repreende-o, e ele sai. E esta mulher provavelmente se arrepende, se volta para o Senhor, e aqueles homens perdem seu lucro. E por fim, Paulo e Silas são presos, que é o texto que o irmão leu no início. Graças a Deus, eles são açoitados e presos, mas ali Deus novamente age com grande poder. Mas qual é o exemplo que Paulo e Silas dão para os filipenses? Está no versículo que o irmão leu, versículo 25, acompanhando ali, diz ali, ó. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E aí aconteceu um grande terremoto, eles foram livres. Paulo deu testemunho de oração aos filipenses. A oração estava impregnada na vida dele. Sempre esteve, e isso o movia. Irmãos, o Senhor tem nos movido pela oração hoje? Olhamos para nós mesmos. Temos orado para o Senhor nos mover? Para o Senhor nos dirigir em tudo? Epafrodito, tenho certeza que combatia em oração e era movido pelo Senhor. E ele trouxe aquela oferta para Paulo, que é um serviço que grande, aprazível a Deus, que moveu o coração de Paulo. Inclusive, moveu também para escrever parte daquela carta e incluir aquele testemunho. Epafrodito viveu nesta igreja que tinha esta característica poderosa: oração. Que essa seja uma característica poderosa em nós aqui, irmãos. Mais ainda do que já tem sido. É necessário, irmãos. A oração é necessária, ela não é uma escolha para nós. Ela é uma necessidade latente nesse tempo. E o que aconteceu? Aconteceu a conversão daquele carcereiro. Os irmãos conhecem a história. Ali houve um terremoto e eles foram soltos todos. E o carcereiro quis se matar, porque viu, imaginou que todos iam fugir e ele ia ser responsabilizado por aquilo. Então ele pensou, bom, antes que os romanos me matem, eu mesmo vou me matar. E estava pronto a se matar quando Paulo e Silas interferiram. Graças a Deus. Eles interferiram e disseram, não, não faça isso. E aí o que ele perguntou para eles, no versículo 30. E tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E lhe pregavam a palavra do Senhor. Glória a Deus, a palavra do Senhor está sendo pregada, irmãos. Glórias a Jesus. E a todos os que estavam em sua casa. O carcereiro e sua casa receberam a Jesus Cristo. Ele foi testemunha de Paulo, orando e cantando. Meia-noite. Presos, como o irmão falou, presos com os pés num tronco. Você imagina preso com o pé num tronco, provavelmente com os braços e você não poder estar ali, todo machucado nas costas pelos açoites, doendo provavelmente, sangrando, mas eles oravam e louvavam o Senhor. Glórias ao Senhor, todos aqueles presos escutando, uma cena realmente de poder de Deus. Nas nossas tribulações, irmãos, temos que aprender a orar. Estamos atribulados? Então vamos orar. Estamos em tribulação? Vamos dobrar nosso joelho em casa e começar a orar. Eles fizeram isso e foram soltos, receberam vitória. E diz aqui que toda aquela casa foi batizada, no versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Glória a Deus, mais uma família foi ganha para Cristo em Filipos. Por terem visto um milagre de um terremoto provindo de oração e louvor. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Mais um princípio da igreja de Filipos. Alegria. Se nós lemos Filipenses, você vai ver a palavra gozo, alegria, regozijai-vos várias vezes. Porque é uma igreja que viveu no início essa experiência. Viram a alegria desses irmãos. Eles se alegraram em ver o poder de Deus agindo. E sendo já dia, no versículo 35, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram homens romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E olha que importante esse versículo 40. E saindo da prisão, entraram na casa de quem? Em casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. E depois partiram. Para onde eles voltaram? Para a casa daquela primeira mulher que estava ali orando, se entregou ao Senhor, viu a experiência de Cristo ali acontecendo. Eles voltaram para aquela casa. Naquela casa eles viram os irmãos. Quem sabe, talvez até o carcereiro e sua família estavam lá. Porque diz aqui, eles vendo os irmãos, havia mais irmãos em Cristo ali. Que estavam já reunindo ali juntos, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Trouxeram conforto em Cristo, trouxeram um ânimo para eles continuarem vivendo, orando, buscando ao Senhor, vivendo em alegria, e seguindo. E Filipenses, irmãos, se tornou uma igreja tremenda. Paulo disse: olha, nas minhas dificuldades, os macedônios, que são eles os tessalonicenses, nunca me deixaram, sempre proveram o que era necessário para mim. Os filipenses se tornaram uma igreja de oração e de provisão. E isso está exemplificado na vida de Epafrodito. E depois eles partiram. Em poucos dias, o Senhor fez uma grande obra naquela cidade, que marcou a vida da igreja ali. E a experiência de Filipos é testemunhada em várias partes da Bíblia. E Paulo, escrevendo aos Filipenses ali, voltamos a Filipenses, ele mesmo testifica desse agir naquela igreja. Vamos voltar ali a Filipenses, na experiência ali de Epafrodito. Agora os irmãos compreendem um pouco melhor por que Epafrodito tinha esse caráter de devoção. A devoção na vida dele compreendia a oração e a busca incessante do Senhor. E a visão clara da necessidade da obra de Cristo. Por isso é tão importante aquele versículo que nós lemos lá. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. A devoção desse homem, irmãos, levou ele quase à morte. O que que ele fez? Ele viu, junto com os irmãos em Filipos, a necessidade de Paulo na prisão. Paulo necessita de recursos. Mas a igreja de Filipos sempre enviou recursos. Mas agora eles viram uma nova oportunidade. E ele, com o coração cheio, né, de devoção ao Senhor, de entrega, de busca, vendo a necessidade, foi e levou essa provisão a Paulo. Por isso que ele estava com Paulo na prisão. E ali ele ficou muito doente. Quase morto. Olha que interessante isso aqui. E vosso enviado para prover as minhas necessidades. E Epafrodito foi um homem escolhido para prover as necessidades de Paulo, para levar o recurso. Irmãos, devoção inclui não só oração e busca do Senhor. Uma vida de devoção inclui uma vida prática. de transformar a oração em algo prático. Há necessidade financeira? Amém. Então vamos orar e vamos prover. Esse era o coração de Filipos, da igreja dos Filipenses. Era uma igreja de extrema devoção. Ele proveu. Veja o versículo 4:14, Paulo dá testemunho disso. A igreja de Filipos sempre teve esta devoção. Diz ali, no versículo 4:14, todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. É um testemunho. Paulo testemunhando uma igreja que tomava parte da sua aflição. E isso foi desde o princípio. Volta e olha o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. Aqui, Paulo mostra que essa outra característica, esse outro caráter na vida de Epafrodito e da igreja de Filipos estava desde o início. Diz ali, capítulo 1, versículo 4. Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia de Lídia, até agora, quando Paulo estava preso. Eles aprenderam a devoção da cooperação. Com que eles cooperavam primeiro? Olha o versículo 19 desse mesmo capítulo. Paulo dá testemunho que a primeira cooperação deles era a oração. Diz ali, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A primeira cooperação dos filipenses, a primeira cooperação de Epafrodito, era a oração. E Paulo cria que por isso viria o socorro do Espírito à sua vida. E qual que era a segunda cooperação? Qual que era o segundo zelo, devoção deles? Está aqui, continuando no capítulo 4. Voltemos ali onde estávamos lendo. Capítulo 4, versículo 15. E bem sabeis também, olha, também, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Ele saiu da Macedônia, foi para Corinto, foi para outras localidades. E quem cooperava com ele? Os filipenses. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Ele saiu de Filipos, foi para Bereia, foi para Tessalônica. E ali ficou um tempo. Quem supriu a vida de Paulo? Está aqui testificado. Os filipenses. Uma igreja nova. Mal tinha nascido, aprendeu duas devoções tremendas, orar e ter provisão para a obra de Cristo. Irmãos, nós temos essa devoção? Da oração já falamos, e agora da provisão? Nós provemos a obra de Cristo? Nosso coração tem essa devoção? É importante isso, irmãos. Muito importante. Abra comigo ali em 2 Coríntios 11. Epafrodito foi inundado no seu coração por isso. Ele até quase morreu para levar a Paulo a provisão. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 8. Olha o que diz lá. Paulo dá testemunho agora a quem? Aos coríntios. Outras igrejas despojei eu para vos servir. Onde ele estava? Ele estava em Corinto, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Ele estava em Corinto falando de quem? Dos macedônios. Ele estava servindo aos coríntios e necessitava de ajuda. Mas ele não foi pesado porque ele não foi pesado aos coríntios. Ele não foi pesado aos coríntios porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram minha necessidade. Os filipenses já viviam essa experiência há muito tempo, desde o início da igreja. Isso incrustou nos seus corações. É uma devoção. Dar é uma devoção no nosso coração. Ele não temeu em dar esse testemunho dos macedônios, porque era de extrema importância. Eles tinham um coração, um sentimento interior. E diz no versículo 17 do capítulo 4, voltando ao capítulo 4, por que ele poder dar esse testemunho deles? Aqui está a chave da recompensa desta devoção. Não que procure dádivas. Paulo nunca procurou dádivas para ele mesmo. Ele sabia da sua necessidade e cria no suprimento de Deus. Mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Aqui está o segredo. Ele recebia a ajuda deles, por quê? Porque esse fruto que vinha deles crescia a conta deles nos céus. Aqui está o segredo. Se temos uma vida de devoção aqui, irmãos, enquanto como igreja servimos ao Senhor hoje, a nossa conta nos céus vai aumentar. Aqui vamos perder. Aqui vamos aprender a viver com o necessário, para que abençoemos a obra de Cristo. E toda esta bênção que daremos, vai haver uma conta nos céus. Epafrodito aprendeu isso, com certeza. Tanto aprendeu, que levou a provisão e ficou doente com Paulo na prisão, quase à morte. Quase a morte. Olha o versículo 18. Mas bastante tem recebido e tem abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Esta devoção, irmãos, de dar, é um cheiro suave, é um sacrifício agradável e aprazível a Deus, muito maior que nós imaginamos, irmãos. Muito maior. É uma devoção ao Senhor. Um irmão esses dias colocou que o dar, aquela provisão que Epafrodito levou, subiu como um cheiro suave ao Senhor. É como aquela gordura que vai queimando no altar e aquele cheiro sobe agradável ao Senhor. O cheiro que agrada ao Senhor. O perfume do sacrifício. Proveniente de uma vida de oração. Esses dias o Joelzinho falou algo interessante. Ele disse que a oração, ela interfere muito na nossa vida na igreja. Quanto mais oramos, mais vamos estar ligados ao corpo de Cristo, mais nossa vida vai interferir ali, mais nós vamos estar com cor devocional, com coração devocional na presença de Deus. E para Epafrodito, era um homem tão ligado ao corpo. Volte ali um pouco no capítulo 2, onde lemos antes, no versículo 26. Paulo percebeu a ligação que Epafrodito tinha com a igreja de Filipos. Olha o que ele diz aqui: porquanto tinha muita saudade de vós todos, todos, e estava muito angustiado de que estivesses ouvido que ele estivera doente. Paulo era um homem perceptivo, ele viu a devoção no coração de Epafrodito, e ele viu uma outra coisa importante, um outro caráter tremendo na vida desse homem. Ele viu um homem que tinha o mesmo sentimento com a igreja de Filipos. Ele falou aqui, ó, ele tem muita saudade de todos vós. Não é um testemunho tremendo da vida de uma pessoa? Eu gostaria de, né, que testemunhassem, olha, o Paulo ama muito a igreja em Curitiba. Você não gostaria de alguém testemunhar de você, olha, o Johan ama muito a igreja de Curitiba. Osmael ama muito a igreja de Curitiba. Ligação, irmãos. Um mesmo sentimento. É isso que nós precisamos. Epafrodito era um homem que tinha uma devoção pelo corpo de Cristo. Ele era ligado. Eu creio que tão era ligado que os irmãos confiaram a ele. Vai, pega todo este montante de ajuda e vai levar para Paulo. Proveniente de uma ligadura com a igreja. Havia uma confiança de Deus. A ele foi confiado este serviço. Irmãos, nós somos ligados aqui completamente com a igreja? Qual é o nosso coração para com a igreja? Aqui. Qual é a nossa ligação, nossa devoção, nossa ligação com a obra de Cristo? Temos que nos checar, irmãos. Os dias ficarão tão maus que precisaremos estar completamente ligados ao corpo, andando na direção que Cristo está levando o corpo. Embaixo da nuvem, não nas rabeiras. No meio, no centro da nuvem. Tentar estar próximo ao centro da nuvem. Ele escreveu aos Filipenses que eles realmente vivessem isso ainda mais. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Paulo viu isso em Epafrodito, mas ele novamente exortou a igreja de Filipos para que ela continue nesse caminho. É o caminho certo. É o caminho que vai levar eles a viver a vida abundante. E é o que o Senhor tem pedido de nós hoje. Andemos em ligadura com os irmãos, com a igreja. Sabendo que o Espírito Santo está dirigindo a igreja. Não são homens, é o Espírito que dirige a igreja. Somente Ele. Às vezes podemos estar um pouco mais afastados. Cuidado. Cuidado. Não é tempo de ficar um pouco afastado. É tempo de se achegar ao centro da vontade de Deus na igreja. Temos que lembrar o seguinte: Cristo e a igreja são um. Se nós estamos ligados a Cristo, estamos ligados à igreja. Se temos o mesmo sentimento com a igreja, temos o mesmo sentimento com Cristo. Essas coisas não tem como separar, irmãos. Não tem. Se há alguma coisa diferente em nós, Cristo vai revelar. Ele disse aqui aos Filipenses: por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, aqui tem, existe um mas, ó, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Está aqui, Filipenses 3, 15 e 16. Sintamos o mesmo naquilo que já chegamos, irmãos. Nós chegamos até aqui juntos, então vamos sentir juntos a nossa experiência aqui de Cristo e caminhar dentro dela. Andando segundo a mesma regra. Qual regra? A direção do Espírito Santo na igreja. E sintamos o mesmo. Graças a Deus por essa devoção de Epafrodito, despertou Paulo a novamente escrever a carta e mandar: olha, continue nesse caminho, isso é um caminho certo. Sabe quem? Epafrodito, que levou a carta de volta. Quando Epafrodito volta para Filipos, ele leva a carta. Que encargo, irmãos. Uma carta tão preciosa que hoje nós temos nas mãos. Este homem com zelo, quase tendo morrido, levou a carta de volta. Leu junto a eles. Glórias a Deus. Aleluia. Ainda no capítulo 2, ali, continuando, versículo 27. Então vimos ali que ele era um homem ligado aos irmãos. No 27 do capítulo 2 diz assim: e de fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Qual tristeza? Dele falecer. Porque Paulo recebeu ele e sentiu nele um homem devoto ao Senhor Jesus. E aí o que Paulo fez? Por isso vou lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Paulo viu a necessidade, irmãos, de Epafrodito voltar depressa para Filipos. Por quê? Porque Epafrodito era um homem necessário lá. Irmão, você, cada um aqui, é necessário aqui. Você é necessário aqui. Cada um é necessário. Se Deus te colocou aqui, irmão, é porque aqui você é necessário. Aqui Deus quer usar a tua vida, quer transformar a imagem e a semelhança de Jesus. Segundo o dom que Deus te deu, segundo o serviço que Deus te deu. O irmão mesmo falou semana passada: qual é o nosso serviço? É servir a Deus, é nos dar aos irmãos. Aos casais, semana passada, o irmão Juvenal falou assim: como é que você vai descobrir teu ministério? Buscando a Deus, na palavra e na oração, e dando provisão material à obra de Cristo. Isso é uma grande verdade, irmãos. Epafrodito viveu isso. Ele foi um homem de Deus em Filipos, porque tinha uma devoção de busca do Senhor e de dar. Glórias a Deus pela vida dele. É de grande ensino. É um cooperador da obra de Cristo. Você, irmão, é um cooperador da obra de Cristo. Nós somos cooperadores. Esses dias atrás, o irmão que falou aqui na frente: vocês, igreja, são sacerdócio real de Cristo, nação santa, para ter uma vida devota a Jesus. Entregue totalmente. Olha aqui, continuando no versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tendo-o em honra. Novamente a palavra alegria. Recebê-lo de volta com alegria. Com certeza Epafrodito foi recebido com alegria no seu retorno. Ainda mais trazendo aquela carta que foi lida. Que alegria para eles receber uma carta de Paulo. E no 30 diz: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Qual obra de Cristo? A sua devoção na oração e no repartir. Seu coração estava nisso. Paulo precisa de ajuda. Eu vou orar e vou levar a provisão. Irmãos, aqui, a obra de Cristo está acontecendo. Glórias a Deus. O que precisamos fazer? Orar muito mais. E dar para a obra de Cristo. Para que esse testemunho se torne real aqui. Mais do que já é. Já vivemos essa experiência, mas precisamos viver mais, irmãos. Os filipenses já viviam essa experiência, mas a carta foi enviada para que eles vivessem mais essa experiência, crescesse neles essa experiência. Deus está nos conclamando, irmãos. Com certeza. Você está orando, irmão? Estamos orando? Precisamos orar mais. Estamos dando, irmãos, para o Senhor. Precisamos dar mais. Para a obra de Cristo. Sabe que aquela experiência de Davi, quando ele trouxe a arca, a presença de Deus da maneira certa, segundo o como de Deus, depois que Uzá foi morto pelo erro de não fazer segundo a vontade de Deus, quando ele fez isso, e os levitas traziam a arca no ombro, eles iam certinho, davam 6 passos, sacrificavam. Davam 6 passos, sacrificavam. Era o como de Deus naquela experiência. Mas quando eles entraram na cidade, entraram com muito gozo, alegria. Estavam trazendo a presença do Senhor ali, pela arca. E Mical, esposa de Davi, ela fez uma coisa muito terrível. Ela desprezou a devoção de Davi e daqueles que acompanharam. Existe sempre um risco, irmãos, de desprezarmos essa experiência de Epafrodito. Desprezarmos a devoção que havia nele. E foi muito difícil para a experiência dela. A consequência não foi fácil. 2 Samuel 6, vamos abrir ali ainda. Mical não estava percebida da devoção necessária. Irmãos, que o Senhor nos livre disso. O Senhor nos livre de não estar percebido a devoção necessária nesse tempo. Isso é crucial, irmãos. Olha o que diz aqui em 2 Samuel 6, versículo 14. Irmãos, se não estamos em dia com nossas ofertas e dízimos, temos que perguntar a nós mesmos, estamos tendo o coração devocional de Epafrodito? E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. O que, que significa o éfode de linho? Significa santidade, uma vida santa, devocional, entregue ao Senhor, de todo o coração. Assim Davi estava nessa experiência. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Com alegria eles faziam esta obra. O como de Deus. Epafrodito com certeza fez com alegria esta obra de Deus, que era o como de Deus. Ser abençoador. Aprendeu isso na igreja de Filipos. Assim subindo levavam Davi com júbilo. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O que acontece? Ela viu aquela experiência de devoção. Ela viu. Só que por não estar apercebida, ela desprezou. Irmãos, temos que clamar ao Senhor para não estar desapercebidos a obra de Cristo nesse tempo. Hoje, aqui na igreja em Curitiba, nas demais localidades, mas primeiramente aqui, ela desprezou no seu coração o como de Deus. Epafrodito e os filipenses aprenderam o como de Deus e procuraram ser fiéis a isso. Que nós aprendamos o como de Deus nesta devoção. E nunca tomemos esta posição de Mical. Olha agora o versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como seu sempejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a meu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. A nossa devoção, irmãos, é perante o Senhor, não é perante os homens. Se eu oro, é perante o Senhor. Se eu dou oferta, se eu dou dízimo, se eu dou a palavra de Deus, é perante o Senhor. Epafrodito tinha essa liberdade, com certeza. Ele foi levar perante o Senhor, com alegria. Se pensarmos diferente, irmãos, aí corremos grande risco mesmo. Não é nada diante dos homens. A nossa devoção é ao Senhor. E ainda mais do que isto me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste dela serei honrado. Lembram lá Epafrodito? Paulo disse: recebei-o com gozo e dai-lhe honra. Aqui. Epafrodito estava numa posição de humilhação, quase morreu. Eu imagino que ele se derramou completamente ao Senhor, estava quase morrendo. Davi, aqui mesma experiência, eu me humilharei aos meus olhos. Quem sou eu? Nada. Mas humildemente tenho minha devoção para com meu Deus, de fazer o como de Deus. E por fim, Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que tristeza para ela. Sabemos que para uma mulher o mais desejoso é ter filhos. Mical teve uma consequência muito séria por desprezar a devoção do Senhor. Irmãos, Deus nos livre disso. Deus nos dê graça, irmãos, para receber essa devoção, esse aprendizado e praticá-lo ao Senhor. A partir de hoje, irmãos, pratique mais. Se doe mais ao Senhor, deseja este exemplo de Epafrodito na tua vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que essa experiência nos incendeie nessa noite, que você seja incendiado pelo Senhor, a hoje buscar mais o Senhor, a hoje se comprometer a orar mais, a hoje se comprometer a dar verdadeiramente, com o coração aberto, a hoje parar de desprezar, caso isso esteja acontecendo. Porque o Senhor está voltando. E Ele nos ama muito. Que possamos experimentar este caráter de Cristo na vida de Epafrodito. Amém? O Senhor nos ajude. Esteja disposto, irmão. O Senhor quer mais de nós. Tudo que já atingimos, glórias a Deus. Sintamos o mesmo nisso. Mas desejemos mais, não estar satisfeito. Paulo mostrou aqui, através dessa carta, que ele queria mais, não estava só satisfeito com aquela experiência dos filipenses, que eles crescessem mais no amor, como está escrito na mesma carta. Amém, irmãos? Glória a Deus, que o Senhor inunde o nosso coração nessa noite. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Coloque-se diante do Senhor.